começo de ano, muita gente procurando emprego, e você já parou para pensar na importância da oratória numa entrevista de emprego? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio Jefferson Pedroso, que é especialista em oratória, está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar novamente na CBN, Luciana.
A habilidade de comunicação, a oratória, é importante no momento de se fazer uma entrevista de emprego?
É fundamental. Até porque uma entrevista de emprego, o que é? É um processo onde que eu vou apresentar as minhas habilidades, competências para a empresa que eu estou postulando. Então, se eu consigo... E eu tenho um tempo muito pequeno para fazer isso. Vamos pegar a variável tempo. Uma entrevista de emprego, eu preciso entregar a informação num tempo muito curto. Então, eu preciso, sobretudo, ser objetivo, claro nas ideias. E por isso que a comunicação, né, a oratória, é fundamental.
E como a gente se torna claro nas ideias... Há como fazer disso uma habilidade, transformar isso numa habilidade de que forma?
Sempre, né? Vamos pensar primeiro que justamente a comunicação, falar em público, entregar, isso é uma habilidade. Então, um dos princípios da habilidade é quanto mais eu faço, melhor eu fico. Então, eu preciso exercitar essa habilidade.
Muita prática.
Uma coisa que eu escuto, volta e meia, é assim, nossa, professor, você nasceu com o dom de falar em público. Não, isso não é dom. Isso é habilidade e exercício. Eu já errei muito até chegar... Dizem que a gente precisa de 10 mil horas para se tornar bom em qualquer atividade. 10 mil horas eu me torno bom. Não importa o que eu vou exercer. Né? Isso dá mais ou menos uns 8 anos de trabalho. Então, eu preciso desenvolver isso sempre e cada vez mais. Mas eu não preciso deixar para treinar, inclusive não devo treinar, no dia da entrevista com o profissional que está me contratando, que está me entrevistando. Eu posso desenvolver comunicação onde? Dando bom dia para o motorista, você anda de circular? Dá bom dia para o motorista, às vezes para pedir uma informação, entregar uma informação. Então, eu vou desenvolvendo isso nas várias possibilidades dentro do meu dia.
Mas e há limites, etiquetas nessa conversa, nessa comunicação? Como que a gente sabe? Porque não basta apenas saber falar isso.
Sim.
Tem que saber o que falar, como falar,
em que momento.
Na verdade,
a maior habilidade da comunicação, da oratória, é a escutatória.
Ah, é?
Ou seja, é responder aquilo que me foi questionado, aquilo que me foi perguntado. Porque é muito fácil nós fugirmos do assunto. Então, eu tenho que ter uma atenção, claro, que quanto mais informações eu tiver, quanto mais conectado com o meu mundo e com a minha realidade, isso vai me facilitar. Eu não posso ser um alienado. Então, quando eu vou conversar a respeito de um tema, eu tenho que ter uma noção sobre aquilo ali. Então, isso é muito importante. Então, é justamente assim, aquilo que eu ponho para dentro, né, aquilo que eu coloco para dentro da minha mente, do meu ser, é aquilo que depois eu vou conseguir colocar para fora. O que eu estou alimentando aí, né? Quais são os conteúdos que eu estou consumindo? Então, tem pessoas que você vai bater papo e ela não tem assunto. Eu não estou falando só de entrevista de emprego, em qualquer momento ela não tem. E aí ela fica fechada no ostracismo. Por quê? Eu não quero me expor. Então, a leitura é fundamental, por que não? Né? Eu tenho muitos alunos, nós acompanhamos profissionais, e o que a gente percebe? São pessoas que leram muito pouco, não têm o hábito da leitura, não desenvolveram um bom vocabulário, e aí se sentem restringidos na hora de expor uma ideia, um raciocínio.
A gente começou falando sobre entrevista de emprego.
Sim.
E muitos entrevistadores aqui em entrevistas à CBN disseram o seguinte, que quando alguém vai procurar um emprego e para essa pessoa se pergunta, que você quer vaga em que área?
Sim.
E ela fala qualquer coisa, tanto faz, está errado?
Com certeza, na minha opinião, sim. Vamos pegar como exemplo o pato. O pato anda, nada e voa, e faz tudo muito mal. O pato não é um especialista, né? Isso é de palestra que a gente escuta por aí, e faz muito sentido. Então, eu imagino, e até sugiro, que na busca de uma vaga, primeiro eu tenho que conhecer as minhas habilidades. É claro que num país que tem 14 milhões de desempregados, o que vier é o topo. Mas dentro das minhas habilidades, eu tenho a habilidade da comunicação, por exemplo, então eu posso postular uma vaga na área comercial, vendedor, atendimento ao público. Se eu não tenho, primeiro eu preciso desenvolver essa habilidade para que eu tenha um resultado profissional também, para a empresa e para mim, e depois eu vou postular. Então, eu imagino assim, primeiro eu conheço a mim mesmo, e aí a partir do meu autoconhecimento eu vou poder buscar uma colocação profissional.
Mas mesmo aquele trabalhador que está desesperado por uma vaga, que realmente... Topa qualquer vaga,
topa qualquer,
né?
Parada.
Ele pode falar isso de uma outra forma? Ele pode se expressar de uma forma que fique mais convincente?
Olha, talvez... o que é fundamental numa entrevista de emprego, num processo de comunicação? A verdade. Não importa se eu sou operacional e tenho lá uma série de restrições, até... Então, seja autêntico. Seja você. Porque o que acontece numa entrevista de emprego e quando a gente vai... As pessoas querem copiar do YouTube, aquela entrevista, o que, os cinco passos não sei o quê, o momento mágico não sei o que lá, e eles perdem a identidade. Na medida que você perde a identidade, você deixa de ser você. E um profissional de RH, um psicólogo, alguém que faz esse tipo de trabalho, ele vai identificar isso nos primeiros minutos. Eu digo, inclusive, nos cursos, o poder mágico dos 4 minutos. Você sabia que nos primeiros 4 minutos, em qualquer relação comercial, pessoal, enfim, nós formamos 70% da opinião sobre uma pessoa?
Nossa,
que é o que a gente chama de primeira impressão.
Primeira impressão.
Por
e
isso,
é que fica.
É, na verdade, ela pode ser mudada, sim, só que tem a variável tempo. Eu vou precisar de mais tempo. É aquela pessoa, no começo, assim... Ah, sabe quando eu te conheci? Eu não gostava de você? Uhum. Mas agora te conhecendo melhor, você é gente boa?
Aquela primeira impressão sempre vai ficar um pouquinho, né, pelo menos.
Se eu tiver oportunidade, se eu tiver a oportunidade de conviver e me relacionar, eu mudo essa primeira impressão. Tá. Mas numa entrevista de emprego eu não tenho uma segunda chance, né? Ou seja, eu tenho que começar bem, eu tenho que começar autêntico e, sobretudo, passar a mostrar quem de fato eu sou.
Agora a gente está falando de entrevista de emprego, mas é aquela pessoa que já está empregada, que está querendo formar uma carreira, fortalecer a sua carreira, né?
Sim, a comunicação, eu diria que ela é o fiel da balança, ela é o desempate. O exemplo é muito simples. Nós temos numa empresa, numa companhia, dois profissionais que têm mais ou menos o mesmo tempo de casa, as mesmas formações, enfim, né, e tempo de experiência. E aí surge uma promoção para uma outra unidade, uma filial, alguma coisa assim desse tipo. O que é que vai desempatar? O que o gestor vai olhar? Bom, se eles têm o mesmo tempo, se têm a mesma formação, quem é que entrega melhor para a equipe? Quem é que comunica melhor? Porque no mundo em que nós vivemos, no século que a gente vive hoje, eu não sei tudo, você não sabe tudo. Então eu preciso fazer o quê? Trocar informações. Como que a gente faz isso? Com comunicação. Aí, um agravante nas gerações que estão chegando. Por quê? Porque nós temos uma geração em que fala muito pouco, pessoalmente, né? Tem limitações. Tem crianças de 5, 6, 7 anos que desenvolvem muito bem diante de uma tecnologia, diante de um celular, diante de um tablet, mas ele é incapaz de pedir Coca-Cola para o garçom. Ele tem vergonha de fazer isso.
É verdade, né?
Entendeu? Então
isso
ele vai ter...
Por quê? Porque está muito ligado à tecnologia.
Ele está num mundo muito virtual e quando ele precisa criar e estabelecer relações no mundo real, ele vai encontrar dificuldade.
Só se ele mandar um WhatsApp pro garçom, né?
Ou pro entrevistador também, né? Com aquelas carinhas, os emotions todinhos lá. Aqui.
Agora, durante a carreira profissional, né? Você já falou aqui sobre a importância da leitura, de se ter um vocabulário, né? Quais as outras dicas?
Eu acho que é justamente ter a consciência de que jamais nós vamos saber tudo e sempre vai haver alguém, uma forma mais rápida, diferente de fazer aquilo que eu sempre fiz. E eu tenho talvez que ter a consciência e humildade para reconhecer que o teu saber complementa o meu. Isso é fundamental. Porque chega um momento na vida, quem é que morre afogado? Vamos pegar a praia e as notícias aí. É o cara que sabe nadar bem. Porque ele já tem uma experiência absurda e ele não percebe as placas de sinalização, ou seja, ele acha que sabe tudo. Quando a gente chega na vida e acha que sabe tudo, esse é o grande problema. Então, se eu sou um profissional e eu tenho uma visão sobre a minha carreira, a minha gestão de carreira, eu preciso entender quais são os aspectos, na pior das hipóteses, de pontos de melhoria. Eu até sou bom, mas eu posso adaptar, eu posso expandir, eu posso fazer com que isso seja feito melhor. Então, essa autoconsciência, que autoavaliação é difícil, né? Porque eu vou ver em mim justamente aquilo que falta ou que me atrapalha, enfim. Então, eu preciso ter isso a todo momento. Então, volta e meia, eu preciso reciclar, sair da posição. Tem um pensamento que diz o seguinte: se o meio em que você vive, você é mais mestre do que aluno, cuidado, você está no lugar errado. Porque se eu sei tudo o tempo todo, o que, que eu vou aprender mais? Então, volta e meia, a gente precisa ser aluno. E eu posso ser aluno em qualquer momento do meu dia. Eu posso ser aluno em qualquer lugar. Porque a vida está cheia de ensinamentos. Então, tem que estar conectado e prestando atenção nisso tudo.
Quem se comunica bem? Se comunica bem também em veículos virtuais, por exemplo, no WhatsApp? Porque a gente vê muita confusão no WhatsApp porque a comunicação foi efetiva, né?
São linguagens diferentes, né? Eu, como um exemplo, eu gosto muito de expressar e falar. Aí também tem aquela... Aí o jovem tem uma habilidade diferente, né? Porque ele consegue fazer... Primeiro que ele consegue conversar no WhatsApp com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma habilidade. Quem já tem uma certa idade é um por vez. Uhum. Né? Ele consegue ter acesso a outras plataformas, ele consegue anexar foto, vídeo, ele consegue tudo fazer rapidinho, tudo rapidinho. Então, eu diria que nessas plataformas a velocidade conta mais do que o conteúdo. E depois ele tem a questão de apagar ou não. E hoje nós temos... E aí ele não tem, até então, né? Um compromisso muito com o que ele fala. Como eu não estou de frente com você, eu posso até tecer, vou ter problemas, talvez, né? Comentários, opiniões que sejam, que te agridam. E eu também não tenho que enfrentar isso de uma maneira geral, até porque a legislação está trabalhando, como é que responsabiliza essas pessoas. Mas eu vejo o seguinte, hoje tem empresas que já trabalham a parte comercial, ou parte dela, só via WhatsApp.
Então, e aí tem a comunicação corporativa, né? Isso. Por meio de WhatsApp.
Mas olha que legal o WhatsApp, né? Quando uma pessoa escreve em letra maiúscula, tá qual grave? A ideia? E só está gritando, né? Às vezes ela não está nem enxergando lá, porque ela precisa de óculos, né? Uhum. Mas você viu que a gente já tem uma ideia de que ela está brava, que ela está gritando. Né? Então tem essas questões. Então também tem algumas regras importantes e fundamentais que eu preciso entender. E aí é um conflito de gerações, porque dentro de uma empresa eu tenho duas ou três gerações no mínimo. Né? Eu tenho quem está entrando com uma formação acadêmica, enfim, um estágio, e eu tenho lá o diretor que está há 30 anos no mercado. E aí um vem com soluções mais rápidas, com soluções mais inteligentes, e o outro está lá assim, não, mas é que no meu tempo, aí também tem isso, eu saber fazer essa transição.
O que é comunicação assertiva?
A comunicação assertiva é quando aquilo que eu falo é o que você realmente entende. Né? Eu digo que assim, antigamente, quando eu falava, vou colocar cliente aqui a palavra, né? Mas pode ser oponente. Antigamente, quando eu falava e o cliente, o oponente não entendia, ele era burro. Ô, seu Zé, se eu não falava, eu pensava, pelo amor de Deus, está difícil hoje, eu falo e o senhor não entende. Hoje, quando eu falo e o meu oponente não entende, o burro sou eu. Porque eu não estou conhecendo, por exemplo, quais são os canais de comunicação dessa pessoa. Se ela é mais auditiva, se ela é mais visual, se ela é mais sinestésica. Uma coisa que é muito comum, existe um pensamento, algo que tem que ser quebrado, é o seguinte, que nós temos que tratar todas as pessoas iguais. E se na área comercial eu falo assim, olha, eu tenho que atender o cliente como eu gosto de ser atendido. Não. Eu tenho que atender o cliente como ele gosta de ser atendido. E eu tenho que falar no canal de comunicação dele, para que eu me faça entender. Então, isso é uma comunicação assertiva. Quando eu me aproximo muito próximo, se não de tudo aquilo que eu precisava entregar para essa pessoa. É claro que eu também tenho processos de verificação. O que é comum numa empresa? Agora eu contrato um funcionário, aí o funcionário é novo e ele tem medo, insegurança de perguntar algumas coisas. E eu vou lá para ele e eu dou um comando, uma ordem que é óbvia. Todo mundo sabe. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para você, Luciana, não é óbvio para o colega. Olha. Porque tem a variável tempo, percepção. É óbvio que é assim.
E daí entra um ruído de comunicação.
Né? Claro que entra, né? Então é assim, não é o que eu falo com as pessoas, é como eu falo com as pessoas. E isso é muito importante. É claro que tem pessoas que eu preciso ser mais minuciosa na informação e fazer uma verificação. Tem pessoas que têm um outro time, ele já pegou a história. Então, se eu sou gestor, eu preciso entender de gente.
Agora...
Eu vou tratar todo mundo igual? Né? Se eu estou tratando todo mundo igual, na pior das hipóteses, alguns eu vou deixar de fora da minha comunicação. Só para fechar esse exemplo aqui. Se uma pessoa ela é mais visual, e ela vai para as famosas reuniões. Então, no grupo tem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Sinestésica é aquela pessoa que precisa experimentar, tocar, sentir as coisas. E aí, essa pessoa ela é muito mais visual e ela vai para uma reunião. E o gerente, o encarregado, o chefe, seja lá quem for, ele começa a falar, não mostra um slide, não mostra um mapa, ele não mostra uma planilha.
Perdida.
Acaba a reunião, sai da sala, o colega pergunta, e aí, o que foi a reunião? Sei lá. Só falou.
Agora, como que a gente sabe quem é visual, quem é sinestésico? Como que a gente
isso entra, isso? Por exemplo, nas orientações de profissionais. Isso é uma coisa que a gente faz nos nossos treinamentos, nos nossos acompanhamentos. A primeira ideia, primeiro é saber que existem canais de comunicações diferentes e existem algumas técnicas para que eu possa calibrar, sondar se o meu oponente é ou não e qual canal que ele é. Na verdade, nós somos os três canais. Eu tenho os três canais, você tem os três canais. Provavelmente um é predominante em você. Quando eu... vou fazer em um segundo. Um segundo. Me descreva a sala da sua casa. Só me dá uma ideia.
Tá. Começa com a sala de jantar, né? A sofá, depois um estante.
Ok, legal. Pronto. Você já me deu uma ideia que você é uma pessoa auditiva predominantemente.
Auditiva?
É. Por quê? Porque você foi buscar suas imagens... estamos numa rádio aqui, né? Você foi buscar suas imagens na linha do horizonte. A sua memória está na linha do horizonte. Você lembrou da sala da sua casa olhando para a linha do horizonte. Isso sugere que a linha do horizonte é a mesma linha do ouvido aqui, ó. Ó, que bacana. Ah, é como se você fosse buscar o som daquela informação. Uma pessoa visual, ela já começa a buscar o mapa dela... num outro ano, né?
Como que eu descreveria se eu fosse visual, então?
Você buscaria aqui, ó. Você ia olhar para cima. Para quem está nos ouvindo, quando você fez a sua experimentação, você olhou para a linha do horizonte, olhou reto. Ok? Tudo bem? Se você fosse uma pessoa visual, muito provavelmente você olharia para o teto, aqui para cima, ó. Como se fossem aqui. Então você está buscando as suas imagens aqui. Aqui eu estou buscando meus arquivos de imagem. Um sinestésico, ele já tem um olhar para baixo. Não é a cabeça, mas o olhar. Por quê? É como se ele estivesse olhando para dentro de si. Com base, claro que são apenas pequenas ferramentas, existem outras que vão. Com base nesses experimentos, conforme eu vou abordando você, conversando com você, eu vou usando o quê? Melhor o seu canal de comunicação. Porque aí você vai sair com a sensação, nossa, essa pessoa, eu nunca vi esse cara na vida, né? Mas que pessoa boa. Parece, a gente chama assim, parece que o meu santo bateu com o dele, né? Houve o poder mágico dos 4 minutos. Houve essa conexão. Por quê? Porque nós estamos falando no mesmo canal, na mesma frequência. É igual aqui a CBN, 95.5. Se eu colocar 95.4, vai ter um qualquer coisa. Não vai estar legal.
Interessante. Bom, e essas habilidades, então, a gente pode desenvolver ao longo da carreira, né?
Mais do que isso. Eu diria que a gente deve desenvolver ao longo da carreira. Porque isso vai impactar não só na carreira. Nós focamos aqui em entrevistas de emprego e carreira, mas isso vai impactar, por exemplo, nas minhas relações familiares. Olha. Claro, como é que eu comunico...
Muita briga, né? Podia claro, ser evitada, né? Muita
com certeza. Família, né? Eu vou saber qual é o canal de comunicação ideal, porque é aquela menina que o quarto está um pouco bagunçado, o menino, a mãe chega e grita. Aí a prima está lá, a mãe faz umas abiaças, e se você não limpar esse quarto hoje, eu vou quebrar seu celular, blá, 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 bum, bate. Aí a prima pergunta, o que ela queria? E a filha responde, não sei, ela só gritou. Então, aí a forma foi mais importante que o conteúdo, né? Então, isso é muito sério, né?
A mensagem é muito importante,
A mensagem
né?
é muito importante, é fundamental. E nós estamos, por exemplo, começo de ano, eu vou realinhar a minha carreira. Então, o que eu recomendo? Procure um profissional que possa te ajudar a expandir. Na verdade, todos nós comunicamos. O bebê comunica. Né? A mãe usa mais a linguagem ali a linguagem corporal, né? Bebê de 2, 3 meses, ele não fala, mas ele comunica. A mãe bate o olho e fala assim, tá com fome, e tá com dor, exatamente. Então é fundamental procurar um profissional para que você possa expandir essas habilidades e junto com isso trazer melhor resultado para a vida e para o ano.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui, por esta entrevista.
Obrigado.
Bom dia.
Bom dia, um grande abraço a todos.
Conversamos com Jefferson Pedroso, especialista em oratória, falamos sobre o poder da comunicação, né? A importância de se comunicar de forma clara e com uma boa forma, né? Para se fazer entender.